Eu e minha família temos apreciado bastante esses dias, a comunhão, a alegria, a amizade, confraternização com os irmãos. Então nós queremos agradecer por esse privilégio dos irmãos ter nos dado mais uma vez de estarmos juntos aqui. É a terceira vez que eu venho aqui e todas as três vezes foi para pregar, então os irmãos podem achar que a gente vem aqui só para pregar, mas a gente tem, os irmãos sabem, vários irmãos aqui sabem, que nesse período de carnaval a gente tem um compromisso de ajudar, de trabalhar lá no acampamento em Conceição de Carangola. Então é difícil a gente sair, ter que convencer os irmãos a deixar a gente vir. Então já por duas vezes os irmãos já permitiram a gente sair e vir aqui para estar com os irmãos. Eu gostaria de ter liberdade para estar aqui mais vezes com os irmãos, podendo apreciar o ministério de outros irmãos que são convidados para o ministério da palavra. Mas agradeço por esse privilégio de estar aqui mais uma vez. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Como o irmão acabou de orar, e certamente outros irmãos estiveram orando, estarão orando durante a reunião, e estivemos também orando à tarde, pedindo que o Senhor, na sua graça e pela operação do seu Espírito, possa trabalhar no coração daqueles que estão no nosso meio que não são salvos. Então, nessa hora, aqueles que estão entre nós, amigos, ouvintes, que ainda não tiveram a sua experiência de salvação, ainda não têm a convicção de ser salvo por Jesus Cristo. O nosso desejo sincero, profundo do coração, é que o desejo de Deus manifeste na sua palavra. Ele quer que todos os homens sejam salvos, então ele quer que você seja salvo. E que pela pregação da sua palavra isso pode acontecer hoje à noite. Vamos ler então em Lucas capítulo 8. Verso 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito, não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, e disse em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Como nosso irmão Alexandre falou hoje à tarde, tem havido muitas pesquisas, muitos números para mostrar que tem havido um crescimento muito grande dos evangélicos no nosso país. E não somente dos evangélicos, mas tem havido um crescimento muito grande no interesse religioso no nosso país. Não somente no nosso país, mas também em outras partes do mundo. Mas pensando mais no nosso país. Parece que o povo despertou. Parece que o povo agora abriu os olhos. E agora todo mundo está buscando a Deus. As igrejas estão lotadas, os salões e mais salões estão sempre repletos de pessoas. Multidões e mais multidões estão apreciando as mensagens, estão apreciando uma boa palestra, estão gostando das músicas que se cantam acerca do Evangelho, que se cantam acerca de Cristo, acerca das coisas de Deus. As pessoas estão maravilhadas diante dos templos, das catedrais tão bonitas que são construídas, do luxo, do conforto desses lugares. As pessoas estão realmente extasiadas diante da possibilidade de um companheirismo, de uma amizade, de uma confraternização que agora descobriram numa congregação religiosa. Em muitos desses lugares, essas pessoas agora podem extravasar as suas emoções. Elas vêm cheias de problemas emocionais, problemas familiares, problemas de diversos tipos, e nesses ajuntamentos elas podem cantar, elas podem gritar, elas podem dançar, elas podem pular, elas podem extravasar as suas emoções e dessa forma saírem dali mais aliviadas para suas casas. E dessa forma parece que agora o povo tem encontrado o caminho. Parece que agora todo mundo agora está gostando de Cristo. Parece que as multidões agora encontraram prazer na pessoa do Senhor Jesus Cristo e estão buscando a Deus. Essa é a visão natural que o homem tem tido em relação a esses movimentos religiosos dos nossos últimos dias. E as pesquisas estão aí para todo mundo ver como que realmente tem havido um crescimento muito grande nesse assunto. Mas essa é a visão do homem. Essa é a visão natural, é a visão dos seres humanos. E nós aprendemos na palavra de Deus, lá em 1 Samuel capítulo 16, é um versículo bem conhecido, e o versículo 7, que diz assim, que o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. O Senhor, porém, vê o coração. Então nós temos que nos atentar para aquilo que o Senhor diz acerca do que o homem é. Nós temos que nos atentar para aquilo que o Senhor diz, aquilo que passa nos sentimentos, nas afeições do ser humano. Porque o ser humano sempre foi o mesmo. O ser humano nunca mudou, ele sempre foi o mesmo. O coração do homem sempre foi mau, desde o início. E seria continuamente mau, conforme diz lá em Gênesis capítulo 6, conforme Deus mesmo viu. E o pensamento de Deus, a visão de Deus em relação ao ser humano é bem diferente. Nós temos um texto em Hebreus capítulo 4 que fala do poder da palavra de Deus. Ali diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E diz que ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. E diz que todas as coisas estão descobertas, estão nuas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus não é apenas um livro ou uma coleção de livros. A palavra de Deus é viva e é poderosa. Ela é eficaz para revelar o que está no fundo do coração do ser humano. Ela é um raio-x, ela mostra aquilo que realmente está lá no íntimo do ser humano. E as revelações que a Bíblia fala em relação ao que está no coração do homem, em relação a Cristo, não é coisa boa, não. A palavra de Deus, ela vai revelar de maneira bem clara que o homem, que o ser humano, não gosta de Cristo. A palavra de Deus vai revelar que o homem, que o ser humano, não gosta de Cristo, não ama Cristo, não quer Cristo. Nós podemos perceber que os homens gostam das músicas que falam de Cristo. Os homens gostam dos ajuntamentos, dos movimentos, dos eventos em torno do nome ou da palavra dele. As pessoas estão gostando muito das catedrais, dos templos, dos movimentos e das coisas que se fazem em nome dele. Mas o ser humano, o homem, não quer Cristo governando a sua vida. O homem não quer Cristo, ele não gosta de Cristo, ele vai fazer o possível, ele vai fazer de tudo para evitar que Cristo entre na sua vida, mude a sua vida e passe a governar sobre a sua vida. Essa é a revelação que a palavra de Deus nos traz sobre o coração do ser humano. Nós lemos esses dias, outro irmão também leu, Isaías, no capítulo 53, que descreve a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Isso Isaías disse 700 anos antes de nascer, de se encarnar o Senhor Jesus Cristo. Mas quando o Senhor Jesus se encarnou aqui, cumpriu-se aquilo verdadeiramente na vida, no ministério do Senhor Jesus. E depois da partida do Senhor Jesus para o céu, continua se cumprindo aquilo. O Senhor Jesus continua sendo rejeitado, desprezado, e os homens continuam não fazendo caso do Senhor Jesus Cristo. É diferente gostar das coisas que estão em volta da pessoa de Cristo, ou que estão relacionadas com a palavra de Cristo, do que gostar do próprio Cristo, amar o próprio Cristo e permitir que o próprio Senhor Jesus Cristo entre, governe, mude a vida do ser humano. O Senhor Deus, através desse mesmo profeta, o profeta Isaías, ele disse o que ele estava vendo no seu povo, lá no Velho Testamento. Ele disse: esse povo se aproxima de mim e com seus lábios eles me honram, mas o coração está longe de mim. Então Deus estava vendo os movimentos, Deus estava vendo todos os eventos que eles estavam fazendo em nome do Senhor, fazendo para o Senhor. Mas o Senhor está dizendo: esse povo se aproxima de mim, eles estavam vindo ao Senhor mesmo. A intenção deles era ir ao Senhor. Esse povo se aproxima de mim e com seus lábios eles me honram. Eles estavam dizendo coisas que honravam o Senhor. E o Senhor estava vendo tudo, estava ouvindo tudo, mas o Senhor está olhando o coração deles e diz: mas o coração está longe de mim. O coração deles não está no que eles estão falando. O coração deles não está no que eles estão fazendo. O coração está longe de mim, longe da minha pessoa. Agora, durante o ministério do Senhor Jesus Cristo, aquelas mesmas pessoas que conheceram ao vivo, que conheceram pelos seus olhos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, viram a vida santa do Senhor Jesus, viram o seu poder divino manifestado através dos sinais, os prodígios, os milagres que ele operou com abundância entre eles, essas mesmas pessoas, e talvez muitas dessas que tiveram seus doentes curados, os seus familiares libertados de demônios, aquelas mesmas pessoas agora futuramente estão numa praça gritando: não queremos que este reine sobre nós, não queremos que este reine sobre nós. As palavras dessas pessoas são esclarecedoras. Eles estão dizendo: não queremos que este Jesus reine sobre nós. Nós não queremos que esse aí interfira na nossa vida, governe a nossa vida, mande na nossa vida. Não queremos que este reine sobre nós. Não queremos. Era isso realmente o que estava no coração daquelas pessoas. E o Senhor Jesus Cristo falou acerca daquelas pessoas, especialmente os religiosos daquela época, que examinavam as Escrituras com muito zelo, O Senhor Jesus Cristo falou acerca deles. Está escrito lá em João capítulo 5. Ele diz para eles: olha, vocês estão examinando as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não sei se a gente pode simplificar ainda mais aquilo que o Senhor Jesus falou com eles. Talvez seja isso que o Senhor estava dizendo. Olha, eu sei que vocês gostam, que vocês são zelosos em examinar as Escrituras, porque vocês acham que vão encontrar nelas a vida eterna. E realmente as Escrituras apontam para mim. As Escrituras que vocês estão examinando, elas falam de mim, elas falam da minha pessoa. Mas o problema de vocês é que vocês não querem vir a mim. Vocês gostam de examinar as Escrituras. Vocês gostam de conferir as profecias. Vocês estão fazendo isso com zelo. E vocês já estão descobrindo que elas realmente apontam para a minha pessoa. Mas o problema de vocês é que vocês não querem. É que vocês não querem vir a mim para terdes vida. Realmente o coração do homem não quer Cristo. O homem não quer a interferência do Senhor Jesus Cristo na sua vida. O ser humano, ele quer liberdade. É uma liberdade que não é liberdade. Mas as pessoas, elas querem viver livres. Elas não querem ninguém se intrometendo na vida delas, impedindo-as de fazer alguma coisa, ou dizendo o que elas devem fazer. As pessoas querem ser livres para fazer a sua própria vontade. E quando elas vão conhecendo o Evangelho, conhecendo a Palavra de Deus, e elas vão conhecendo que o Senhor Jesus, ele tem que ser Senhor da nossa vida, como ouvimos aqui um desses dias, essas pessoas dizem: eu não quero isso. Ah, eu gosto muito de ouvir os cânticos acerca de Cristo. Ah, eu gosto muito da congregação que eu reúno, eu gosto muito da confraternização, da amizade, dos momentos alegres que a gente passa, eu gosto muito de ajudar nos movimentos que a igreja faz. Mas esse negócio de deixar Cristo mandar na minha vida, não. Eu não quero a interferência dele, eu não quero que ele governe sobre a minha vida. Eu não quero que ele tenha autoridade sobre a minha vida, eu não quero estar subjugado, eu não quero estar debaixo da autoridade de Cristo sobre a minha vida. Talvez seria bom nós pararmos aqui e dirigirmos uma pergunta pessoal para cada pessoa que está aqui. Você responda. Seja bem sincero com você mesmo, o seu próprio coração, e responda aí silenciosamente para você mesmo. Você gosta de Cristo? Você ama o Senhor Jesus Cristo? Talvez uma outra pergunta. Você odeia a Cristo? Você detesta a pessoa de Jesus Cristo? Eu, com quase certeza, eu estou entendendo o que você está dizendo: de maneira nenhuma. Como posso detestar aquele que veio para nos salvar? Como posso odiar aquele que me amou? Então eu julgo que você esteja respondendo: é claro que eu gosto de Cristo. É claro que eu amo a Cristo. Então uma outra pergunta. Por que que você não permite que ele entre na sua vida? Mude a sua vida. Domine a sua vida. Governe a sua vida. O texto que nós temos lido, nós temos um fato interessante, embora triste. Já mencionamos ele um desses dias. O Senhor Jesus Cristo foi para a terra dos Gerazenos. E logo quando ele desembarcou naquela terra, a primeira coisa que ele faz ali é encontrar aquele homem que vivia dominado pelos demônios. Havia uma legião de demônios dominando aquele homem. E aquele homem também estava incomodando as pessoas daquela região pela maneira como ele vivia. E aquelas pessoas já haviam tentado libertar aquele homem de todas as formas, mas não conseguiram. Mas quando o Senhor Jesus acaba de desembarcar ali, então aquele homem, dominado pelos demônios, ele clama ao Senhor: retira-te de mim, não nos atormentes, não me atormentes. E o Senhor Jesus libertou aquele homem. Aqueles demônios que estavam dominando aquele homem saíram, deixaram livre aquele homem. E nós sabemos, de maneira bem rápida, aqueles demônios saíram e entraram naqueles porcos, e aquela manada de porcos, então, desceu despenhadeiro abaixo, eles se afogaram no lago. Morreram muitos porcos. Todos os porcos que estavam ali foram mortos por causa dos demônios que entraram neles. Mas o homem que era endemoniado ficou livre, transformado. E agora esse homem está em perfeito juízo, assentado aos pés do Senhor Jesus, em perfeito juízo, completamente transformado. Quando as pessoas daquela região souberam o que havia acontecido, porque publicaram esse acontecimento, publicaram que aquele homem endemoniado agora estava livre, havia sido libertado dos demônios. E as pessoas ficaram grandemente maravilhadas e vieram ver o fato. Aqui no Evangelho de Lucas não tem esse detalhe, mas lá em Marcos capítulo 5, diz que quando as pessoas anunciaram o que havia acontecido ao endemoniado e como ele havia sido livre dos demônios, as pessoas também contaram o que havia acontecido com os porcos. Contaram que os porcos haviam morrido, caído despenhadeiro abaixo e morrido. E então as pessoas daquela região, diz o versículo 34, que os porqueiros, as pessoas que viviam dos porcos, criadores de porcos daquela região, vendo o que aconteceram, diz que fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Isso fez com que houvesse uma repercussão daquele caso. Muitos porcos morreram. Um homem foi livre dos demônios, mas um monte de porcos foi morto. E parece que aquilo influenciou aquelas pessoas e eles vieram aterrorizados e eles se reúnem com o Senhor Jesus Cristo e diz o versículo 37, todo o povo da circunvizinhança dos gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Que pena. Ele havia ido para lá. Ele havia acabado de desembarcar. Ele havia começado uma obra naquela terra. Um homem já havia sido libertado. Mas as pessoas agora reúnem perante ele e rogam para ele: retira-se da nossa terra, suma daqui, nós não queremos você aqui. E o Senhor, então, entra novamente no barco e vai embora. Mas no versículo 38 nós temos um outro rogo. Aquele homem de quem os demônios foram tirados, ele está agora em perfeito juízo. E esse homem está rogando ao Senhor Jesus Cristo, dizendo: Senhor, vamos ler o versículo. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Que diferença, hein? O povo da terra ali, os gerazenos, se reúnem para dizer ao Senhor Jesus: suma da nossa terra, saia daqui, nós não queremos você aqui. Mas aquele homem que antes era louco por causa da intervenção dos demônios, esse homem agora está livre, ele recupera o juízo. E esse homem está rogando ao Senhor, não que ele vá embora. Ele está rogando ao Senhor: Senhor, deixa-me estar contigo. Senhor, eu quero seguir o Senhor para onde quer que o Senhor vá. Deixa-me seguir o Senhor. Eu quero estar perto do Senhor para sempre agora. Duas atitudes bem diferentes em relação ao Senhor Jesus Cristo. A primeira atitude: saia daqui, suma da nossa frente, retire-te de nós. A outra atitude: Senhor, deixa-me estar contigo. Senhor, eu quero ficar com o Senhor, deixa-me seguir o Senhor, eu quero ficar perto do Senhor. Essas duas atitudes são também as duas atitudes básicas que os homens têm tomado em relação ao Senhor Jesus Cristo. E pode ser que hoje à noite haja entre nós pessoas que estejam ou que já tomaram ou que estarão tomando a mesma decisão dos gerazenos. Talvez você esteja um tanto assustado com a decisão dos gerazenos. Mas que povo ingrato! Mas que maldade! Não receber o Senhor Jesus na terra deles, logo quando ele chega ali, ele começa a abençoar aquela terra, libertando aquele homem, fazendo uma grande obra para eles, e eles o expulsam da sua terra. Que povo ingrato! Que povo cruel! Mas talvez, amigo ouvinte, seja exatamente essa atitude que você tem tomado em relação ao Senhor Jesus Cristo durante a sua vida. Talvez de primeira mão você não esteja concordando. Talvez você esteja dizendo no seu coração, mas eu nunca falei isso com o Senhor Jesus Cristo. Eu nunca disse para o Senhor Jesus se retirar, se afastar de mim, não me incomodar. Mas é possível que sem abrir a sua boca, sem dizer uma só palavra, mas com uma atitude do coração, você já tenha feito isso muitas vezes com o Senhor Jesus. Vamos provar isso? Vamos examinar se isso já aconteceu na sua vida? Quantas vezes você já ouviu a pregação do Evangelho? Quantas vezes o Senhor Jesus Cristo veio na sua direção, aproximando-se da sua vida através da pregação do Evangelho? O Cristo crucificado vem na sua direção, mostrando o seu sangue derramado na cruz, mostrando o amor de Deus declarado na sua pessoa, no seu sacrifício. Quantas vezes você já se deparou com a pregação do Evangelho? E quantas vezes o Senhor Jesus Cristo, desse tipo, dessa forma, ele se aproximou do seu coração, falando ao seu coração acerca da sua necessidade de salvação, te oferecendo o livramento, te oferecendo o perdão dos seus pecados, oferecendo uma salvação gratuita para você, desejando entrar na sua vida, governar a sua vida, transformar a sua vida? Quantas vezes você já se deparou com a pregação do Evangelho? Se você é filho de crente, centenas de vezes isso já aconteceu. Se você é amigo dos crentes, certamente muitas vezes você já ouviu o Evangelho. Se você tem uma Bíblia em casa, certamente se você é leitor da Bíblia, certamente várias vezes você se deparou com a pregação do Evangelho lendo a Bíblia em casa. Mas quem sabe, você se lembra de alguma vez, de alguma ocasião na sua vida em que você estava ouvindo o Evangelho, até mesmo desinteressado, você foi numa reunião e assentou-se ali naqueles bancos como era seu costume. Mas naquela noite você começou a ouvir a pregação e naquela noite parece que havia alguma coisa diferente. Você começou a perceber que a mensagem estava vindo na sua direção. E de repente você começou a ficar incomodado, parece que era só você que estava naquele salão. A mensagem parece que vinha sendo direcionada à sua vida. As palavras faladas, as colocações, parece que falavam da sua própria vida. E naquela noite, a pregação do Evangelho, a mensagem que você ouviu, ela foi te dominando, ela foi te incomodando, ela foi te constrangendo, e você sentiu a aproximação do próprio Senhor Jesus Cristo, aproximando-se de você, desejando te abraçar, desejando te salvar, desejando te perdoar, através do seu sacrifício na cruz. Naquela noite, o Espírito Santo estava te conduzindo à conversão. O Espírito Santo estava te constrangendo, procurando te levar aos pés do Senhor Jesus Cristo, arrependido dos seus pecados, para você receber o perdão de Deus, ser reconciliado com Deus através da fé. E você estava quase se rendendo, você quase se converteu naquele dia, você quase se entregou a Cristo, você quase foi vencido pela palavra de Deus, você quase foi vencido pela ação do Espírito Santo naquela noite ou naquele dia. Só que teve um porém. Quando você pensou que se o Senhor Jesus Cristo entrasse na sua vida, se ele se tornasse Senhor da sua vida, então alguns dos seus porcos iriam morrer. Você iria perder alguns porcos que você amava muito, alguns prazeres, alguns vícios, alguns usos e costumes que você amava demais. Você sabia que se Cristo entrasse na sua vida naquela noite, aqueles porcos teriam que ser julgados fora. E então você considerou. Você estava quase se convertendo, você estava quase se rendendo a Cristo, mas quando você parou para pensar nos seus porcos, com a atitude do coração, sem abrir a sua boca, mas com uma atitude do coração, você disse para o Senhor: retire-te de mim, retire-te da minha presença, não me atormentes, eu não posso me converter agora. Eu ainda amo muito os meus porcos, eu não posso viver sem os meus porcos, e eu não quero que os meus porcos vão embora. Foi isso que os gerazenos fizeram. Se eles amavam muito os seus porcos, se aquela região tinha muitos porqueiros, certamente eles pensaram: olha, se esse homem entrar na nossa terra, ele acabou de descer, muitos porcos já morreram, Se ele continuar entrando na nossa terra, nossos porcos, nós vamos perder todos eles. Vai ser um grande prejuízo para nós. Eu não sei se foi isso que eles pensaram, mas talvez seja isso que você pensou quando você quase foi vencido pelo Evangelho, mas não se converteu. Você endureceu o seu coração contra o Senhor naquele dia ou naquela noite. Mas talvez você se lembre, talvez de uma outra ocasião, talvez alguma coisa inesperada tenha acontecido, um acidente, uma doença inesperada, um susto que você levou, e naquela ocasião, aquele susto, aquele choque, aquele baque que você teve na sua vida, fez com que você pensasse na sua alma, e você se convenceu naquele dia que a sua alma não estava preparada para a eternidade. E naquela ocasião, mais uma vez, você se lembrou do Senhor Jesus Cristo, da pregação do Evangelho, e você foi sendo conduzido pelo Espírito Santo a entregar-se ao Senhor Jesus Cristo, a confiar em Cristo, a crer nele para a salvação. E você, mais uma vez, estava sendo levado na direção do Senhor Jesus, o Senhor Jesus aproximando-se da sua vida. Mas, mais uma vez, você parou e lembrou dos seus porcos. E com medo de perder os seus porcos, sem abrir a sua boca, mas com uma atitude do coração, você disse: retira-te de mim. Eu não posso me converter agora. Eu não posso te receber agora como Senhor da minha vida. Eu ainda amo muito os meus porcos. Eu ainda tenho bastante porcos. Quem sabe, numa conferência aqui, em Gama, quem sabe lá na igreja local, da sua cidade, certa vez, alguém apresentando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, mostrando a necessidade da justiça divina, castigar os seus pecados. E esses pecados seus não foram castigados na sua vida, mas foram castigados no Santo Filho de Deus. E naquela noite o Evangelho de Cristo crucificado foi plenamente pregado, foi de maneira muito simples e direta anunciado, o sacrifício de Cristo, o derramamento do seu sangue, a justiça de Deus satisfeita com a morte de Cristo. E a necessidade de você se arrepender e crer no Senhor Jesus para ser salvo foi mais uma vez apresentada. E naquele dia, mais uma vez, a mensagem do Evangelho foi um incômodo para o seu coração. Aquilo te constrangeu, aquilo te incomodou profundamente e você estava prestes a se entregar ao Senhor. Mas mais uma vez, ao pensar naqueles costumes que você tem, ao pensar em algumas coisas que você faz, ao pensar nos amigos, ao pensar na religião, ao pensar nos seus conhecidos, por causa deles, e com medo de perder eles, você preferiu dizer, não com a boca, mas com o coração: retire-te de mim, Senhor. Retire-te de mim, Senhor. Agora, depois de considerar a atitude dos gerazenos, nós temos que considerar a atitude daquele homem, que é chamado no texto de um homem louco. E nós sabemos que ele era louco por causa da presença de uma legião de demônios nele. Um homem que fazia coisas loucas, ele não era normal, e aquilo atormentava as pessoas daquela região. E quando, pela primeira vez, ele encontrou o Senhor Jesus Cristo, a presença do Senhor Jesus Cristo foi um tormento para ele. Ele diz: não nos atormentes, não me atormentes. Quando o Senhor Jesus se aproximou dele, ele se sentiu atormentado, ele se sentiu incomodado. Mas agora esse homem foi livre, esse homem foi salvo, foi livre dos demônios. E agora diz o versículo 35. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios. Vejam só o estado desse homem agora. Vestido. Esse homem antes andava nu. Nos cemitérios. Esse homem agora está vestido. Era louco, mas agora diz: em perfeito juízo. Ele recuperou a mente. Ele recuperou a mente sadia. Está em perfeito juízo. E diz que estava assentado aos pés do Senhor. Uma forma tão carinhosa, pertinho do Senhor. Não correndo do Senhor, não fugindo do Senhor, não mais atormentado, mas aos pés do Senhor, vestido em perfeito juízo. E ele está dizendo para o Senhor no versículo 38, Senhor, deixa-me estar contigo. Senhor, eu quero seguir o Senhor, eu quero ir embora com o Senhor para sempre. Pode ser que a atitude desse homem seja hoje considerada como fanatismo. Talvez você considere aquela pessoa que sempre está com a sua Bíblia na mão, não perde uma reunião, é uma pessoa de oração, está sempre falando do Evangelho. Talvez o seu olhar para essa pessoa diz, ah, é um fanático. E algumas pessoas, descrentes, incrédulas, dizem, esses crentes aí são loucos. Só falam de Jesus, só falam de Bíblia. A vida inteira deles é só Bíblia, reunião, Evangelho. A Bíblia estava dizendo que esse homem era louco. E quando esse homem era louco, ele queria distância de Jesus. Agora a Bíblia diz que ele recuperou o juízo. E quando ele recuperou a mente, ele está querendo ficar perto de Jesus. Quando alguém recupera a mente, pela ação do Espírito Santo, ele quer ficar perto de Jesus para sempre. Se você não quer ficar perto do Senhor Jesus, se a presença do Senhor Jesus te incomoda, pense na sua situação. Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Essa foi a pergunta que Deus fez para aquele homem rico. Era louco. Agora, o desejo desse homem, por que ele quer ficar tão perto do Senhor? Por que ele deseja ficar com o Senhor Jesus e quer ir embora com o Senhor, não largar mais o Senhor? Porque ele recuperou a mente. Ele recuperou a mente sadia. E o Espírito Santo, ele tem o seu serviço de convencer o homem do seu pecado, trabalhar na mente, esclarecer a mente do ser humano, mostrar a pessoa de Jesus Cristo, sarar a mente do homem que foi estragada pelo pecado. E quando o Espírito Santo faz isso na mente de uma pessoa, essa pessoa vai desejar ardentemente ficar com Cristo, estar com Cristo, servir a Cristo, ficar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ah, que Deus faça isso na sua vida hoje à noite. Que Deus sare a sua mente hoje à noite. Que o Espírito Santo trabalhe na sua mente hoje à noite. E se a presença do Senhor Jesus Cristo te incomoda, ainda hoje, ah, que essa situação mude. Que haja no seu coração um desejo ardente que surgiu no coração desse homem de estar com Cristo. Que você não saia daqui hoje à noite como os gerazenos, dizendo, retire-te de mim, Senhor. Não me incomodes, não me atormentes. Esse homem agora podia cantar aquele hino que nós tanto gostamos de cantar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Como é gostoso cantar aquele hino. Cantar com o coração. Porque a gente gosta de estar com o Senhor. A gente gosta de estar com Ele porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos ensinou a amar Ele também. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Talvez esse homem pudesse cantar uma outra letra. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que eu tenha que perder os porcos. Eu quero estar com o Senhor, quero ficar com o Senhor. Talvez esse homem pudesse cantar também aquele outro hino, hino de número 32 que nós cantamos. Cristo me chama, me quer salvar, é só um passo que tenho de dar. Quero achegar-me, Senhor, a ti, quero achegar-me, Senhor, a ti, quero me aproximar de ti para nunca te abandonar. É o meu desejo agora. Quero achegar-me a ti para nunca te abandonar. Como é que você vai sair daqui hoje à noite? Você precisa pensar nisso. Você não pode, mais uma vez, depois de ter feito isso tantas vezes, resistir ao Senhor Jesus Cristo, resistir ao Espírito Santo. Quando Estevão estava pregando para os judeus, ele disse isso de maneira franca para eles, olha, assim como seus pais resistiram no passado, resistiram ao Espírito Santo, vocês também estão resistindo até hoje. E as pessoas estavam resistindo ao Espírito Santo naqueles dias, e as pessoas continuam resistindo ao Espírito Santo, à atuação poderosa do Espírito Santo, que quer levar você a Cristo. E as pessoas endurecem os seus corações contra o Espírito Santo. O escritor aos Hebreus, ele diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não resista, não fuja do Senhor Jesus Cristo. Como é que você vai sair daqui hoje à noite? Como os gerazenos? Ou como aquele gerazeno que foi livre e que queria ficar perto do Senhor Jesus Cristo? Não existe outra saída. Ou você fica com Cristo hoje à noite, ou você fica sem Cristo hoje à noite. Ou você se aproxima de Cristo hoje à noite, ou você continua fugindo de Cristo hoje à noite. Ou você passa a amar a Cristo hoje à noite, ou você continua detestando, desejando distância do Senhor Jesus Cristo hoje à noite. Ou você recebe a pessoa do Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como Salvador, ou você rejeita Ele. Ou você rejeita Ele. Não há como ficar no meio, nem fazer uma coisa nem outra. Se você faz uma atitude automaticamente, se você não o aceita, você o rejeita. Se você não o ama, você o odeia. Se você não quer se aproximar, você se afasta. Então, automaticamente, uma decisão será tomada por você hoje à noite. Mas que Deus tenha compaixão de ti. Que Deus tenha misericórdia, que Deus venha agir pelo seu espírito. Continuar agindo no seu coração. Se você ainda não se entregou a Ele aí no banco. Que você seja levado a considerar os seus pecados. Que você seja levado a considerar o valor do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez em seu favor. Que você venha considerar a possibilidade da sua alma descer às trevas eternas, os horrores eternos, de onde nunca mais sairá. Mas que você possa também considerar as delícias celestiais que o Senhor preparou para aqueles que vão crer no seu Filho Jesus Cristo como Salvador. Que você permita, que você não resista, mas que você entregue-se, que você se renda ao Senhor Jesus nessa noite. Isso será para a sua felicidade eterna, será para a nossa alegria também, e será para a alegria nos céus, diante dos anjos de Deus, conforme a palavra de Deus diz. Que seja assim. Amém.